Vocês estão bem? Pode aplaudir então Jesus aí. Fica de pé, vai lá. Aplaude de pé. Ele merece. Aplaude mais forte, Jesus. Dá um glória a Deus junto aí. Aleluia, aleluia. Aplauda, aplauda. Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é por ti. Aplauda você que está em casa também, dá um glória a Deus aí na sua casa. Aleluia! Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Você crê nisso? Pode sentar, fica à vontade, querido. Que noite especial, noite gloriosa, noite poderosa. Parabéns, que vocês possam fluir em direção a melhor jornada que Deus designou a cada um de vocês. Que exerçam influência na área que o Senhor queimou o coração de vocês. E que não parem nunca até terem conquistado. Amém? Deus os abençoe. Queridos, essa igreja, essa casa, essa família está celebrando, amém? Nós estamos celebrando a fidelidade de Deus, estamos celebrando o amor de Jesus. Você que está em casa e nos assiste, saiba que é um domingo de gratidão, de celebração, e passamos aqui, estamos no nosso terceiro encontro, a nossa terceira reunião do domingo, e sempre com muita gente aqui nos encontros, nas celebrações, e eu fiz questão, obviamente, de trazer uma ministração ao nosso coração da parte do Senhor, mas também de falar um pouco dessa semana, uma semana que teve um momento muito difícil, teve um momento de um contristamento e de um aperto no coração muito forte. Mas quando a gente se lembra que Jesus está dentro do barco, a gente entende que nenhum vento que está fora pode mudar aquilo que está dentro. Quando você está perto daquilo que Jesus está perto, você tem paz. Quando você está num lugar que você sabe que Jesus está, você tem paz. Quando você está fluindo e caminhando em direção àquilo que Jesus está caminhando, você tem paz. Então essa semana a paz que excede todo entendimento nos visitou. Nos visitou numa porção do qual eu particularmente nunca havia experimentado. As pessoas que me conhecem e sabem do meu agito natural, e sabe da fluidez do espírito natural, até se surpreenderam com a paz e a convicção que tinha no meu coração a respeito de um desfecho perfeito, a respeito de um final onde a igreja de Jesus estaria soberana, um final onde o diabo estaria completamente envergonhado, como assim está e sempre estará. Nós te glorificamos, Jesus. Querido, entenda uma coisa. Aquilo que o diabo não pode matar, ele promove. Aquilo que o diabo não pode matar, ele promove. E ele não pode matar um ungido do Senhor. Ele não pode tocar naquele que foi escolhido por Deus. O diabo não pôde tocar em Davi, promoveu ele para o maior rei de Israel. Aquele filisteu desafiou todo o povo e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi foi promovido através de uma batalha. E eu sinto no meu espírito claramente que essa semana nós fomos promovidos para uma nova estação de governo. Nós fomos promovidos para enfrentar uma nova realidade de fé. O diabo nos promoveu. Hoje nós temos centenas e centenas de pessoas nos assistindo em casa que de repente estão nos assistindo pela primeira vez. O diabo nos promoveu, porque ele está debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos nossos pés. O único temor que nós temos no nosso coração é o temor ao nosso Deus. É o temor ao nosso Deus. Sabe, a graça que nos alcançou, esse amor que veio sobre as nossas vidas e nos tomou e nos colocou numa outra plataforma. Sabe, eu estou aqui em cima, assim como aquele que está servindo no estacionamento, assim como o pessoal da recepção, do Kids, nós estamos aqui servindo ao Senhor por uma obra que Ele nos designou. Isso é maravilhoso. Então o nosso coração se enche, o nosso coração transborda, mas a obra é dele. E enquanto eu estou no fluxo de Deus, eu estou protegido. Enquanto eu estou debaixo de obediência, eu estou protegido. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Sabe, humilhai-vos diante do Senhor. Querido, aqueles que estão humilhados diante do Senhor, eles vão ser exaltados. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Sim, é verdade, nós passaríamos por aflições, o próprio Cristo disse, mas ele também disse, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, assim como vocês vencerão. Então o cristão, ele tem uma determinação sobre sua vida, ele vai passar por aflições, mas ele não vai permanecer nela, ele vai passar por ela. E é nesse momento que o cristão passa pela aflição que Deus é engrandecido. É nesse momento que o cristão passa pela adversidade que Deus é engrandecido e glorificado. Se você tem vivido em tempos difíceis, se você tem vivido de calamidade em calamidades, se você tem vivido debaixo e dentro de uma aflição, examine a tua vida e o teu coração, porque alguma coisa está errada, porque nós fomos chamados e separados para passar por elas. Porque essa aflição ela vai te fortalecer, essa aflição ela vai te colocar num outro nível de relacionamento com Deus, essa aflição vai te jogar no chão e fazer você entender quem você é e quem Deus é. Porque tem momentos que a gente fica tão de mãos atadas, que todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você tem de relacionamento não serve para nada. Você só pode dobrar o joelho, abrir a Bíblia e dizer: Senhor, me socorra. É nesse momento que Deus se encontra com a gente e nos fortalece ainda mais. É nesse momento que o pai se encontra com o filho e o filho diz assim para o pai: eu dependo de ti. Esse é o momento. Então essa semana foi uma semana de aproximação. Eu sinto que essa semana foi uma semana de preparação. Eu gosto muito e falo muito com vocês e dou muitos exemplos aqui da linha militar. E quando você vai ser enviado para uma batalha, quando você vai ser enviado para um conflito que é iminente, você é preparado para aquilo. E quando esse conflito se aproxima, a preparação ela é ainda mais pesada e árdua. Ou seja, cria-se um cenário muito parecido com aquilo que você vai enfrentar para te preparar para aquilo. Então, quando você chega lá, você está pronto, já não é novidade. Já não é novidade porque você foi preparado. O Senhor nos mandou entrar numa nova terra. O Senhor nos mandou avançar com as estacas. O Senhor falou que a tenda seria aumentada. Então nós estamos sendo preparados para esse desígnio de Deus. Nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus já falou que vai fazer. E Ele não retrocede na sua palavra. Entenda isso. Uma preparação. Para onde os teus olhos se voltam no momento de aflição? Deus olha para isso. Para onde os seus lábios, a quem os teus lábios glorificam no momento de aflição? Você tem dois movimentos na aflição. Ou você murmura dizendo: aonde está o meu Deus? Ou você dobra os joelhos e diz: Senhor Deus, eu continuo confiando em ti. E é nesse momento que são separados aqueles que creem daqueles que visitam uma igreja ou uma comunidade. Nesse momento são separados aqueles que são filhos daqueles que procuram algum milagre. Nesse momento é separado os discípulos da multidão. São nesses momentos. São nesses momentos. Então Deus está passando como se fora uma peneira, levantando o seu exército, levantando aqueles que Ele escolheu, porque nós não temos o poder de escolha. Ele nos escolheu. E assim como nos designou para uma missão. E eu, quando me sinto enviado por Deus, querido, isso me dá uma paz, porque não é quem você é, não é sobre quem você é sobre quem te enviou, não é sobre o que você construiu, é sobre quem te enviou, não é sobre quem você se tornou, é sobre quem te enviou. E aí quando você percebe que quem te enviou criou tudo do nada, criou nada do tudo, e Ele fez tudo que vivemos ao nosso redor, soprou o sopro de vida em nós, nos mantém vivos, deu essa família que você tem, deu essa igreja que hoje nós estamos aqui, onde milhares de pessoas passaram por aqui hoje, dobrando seus joelhos, levantando suas mãos e adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Então não tem como você não se sentir protegido, guardado e muito abençoado. Essa noite o tema dessa ministração não poderia ser outro, senão Deus não falha. Deus não falha. Deus nunca falha. Pastor, mas às vezes acontecem umas coisas erradas. Nós falhamos. Nós falhamos. Deus não falha. Nós falhamos. Deus não se ausenta. Nós nos ausentamos. Os olhos do Senhor correm por toda a terra. Nada pode se esconder dos olhos do Senhor. Mas nós nos ausentamos da sua presença, nós nos ausentamos da Bíblia, nós nos ausentamos da oração, nós nos ausentamos aqui do corpo de Cristo, porque nós temos muitos afazeres, nós temos tantas prioridades, e às vezes não dá tempo para o Senhor e nem para o irmão. Só que nessa semana Deus marcou o coração dessa igreja, e quando eu falo da igreja, eu falo até da igreja de Jesus de uma forma geral. Porque eu não pude estar aqui, estávamos em outras guerras e batalhas, mas eu soube do que aconteceu. Uma igreja que esteve orando, uma igreja que esteve clamando, durante todo o dia pessoas entrando, guerreando aqui dentro. Pastores de várias regiões aqui das comunidades vizinhas, vindo, orando, unindo sua fé. Isso é poderoso demais. Deus fez algo que ninguém de nós ainda está conseguindo entender. Mas eu quero dizer, Deus marcou o início de uma nova temporada. Deus usou esse acontecimento para marcar o início de uma nova temporada. Creia no teu coração. Você que está em casa, creia no teu coração. Você passou a nos conhecer por causa desse acontecimento. Mas Deus quer que você continue. Deus quer que você permaneça da mesma forma. Quando eu estava buscando a Deus, Deus me trouxe essa palavra que eu quero ler com vocês hoje, que está aqui em Josué capítulo 23, a partir do verso 1. Isso falou muito ao meu coração, porque tem muito a ver com você saber a quem você serve e principalmente a quem você obedece. A partir do verso 1 diz assim: muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo, a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1.000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Agora vem o mas. Agora vem o porém, que sempre a Bíblia nos traz. Tudo isso que nós lemos é debaixo de obediência. Mas agora vem o que acontece debaixo da desobediência. Então José continua, verso 12. Mas, se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam, com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Em breve morrerei, irei pelo caminho de toda a terra, vocês sabem, de todo o coração, que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor seu Deus lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que lhes deu. Amém. Pai, fala aos nossos corações, traga, Senhor Deus, um fluir novo dos céus sobre as nossas vidas. E que tudo o que Tu tens para nós nessa noite, nós possamos receber para mudar o curso das nossas vidas e nos aproximar ainda mais da Tua perfeita vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, o que nós vemos aqui é um relato de um homem. O que nós vemos aqui é um relato de um homem avançado em idade. Um homem idoso, Josué. E Josué, ele tem um currículo vasto. Ele tem um belo de um histórico em Deus. Foi um dos grandes líderes de Israel. Josué, ele recebe uma tarefa nada fácil. Ele recebe simplesmente o cajado do libertador de Israel, Moisés. É muito difícil, querido, você pensar, sabe, que você começa uma jornada debaixo de decretos. Você começa uma jornada já com um povo que estava marcado. Mas Josué é esse homem que começa uma jornada de liderança e de fluidez debaixo do Espírito de Deus. E ele, o tempo inteiro, ele acessa o coração de Deus. E diante desses acessos, ele vai conduzindo o povo com maestria. Como assim devemos ser também hoje? Josué vive toda a sua trajetória começando lá. A grande marca de Josué vem junto de Caleb. Quando Moisés leva os espias, um representante de cada tribo para avistar a terra, e ele vem com parecer diferente. Ele, Caleb, vem com parecer diferente da grande maioria. E os dois percebem que sim, era uma terra onde tinha muitos gigantes, mas era uma terra boa. E que se o Senhor Deus verdadeiramente tivesse lhes dado, eles iriam conquistar. Então, desde o primeiro momento, Josué, ele tem uma mente de Deus. Ele não consegue olhar para circunstâncias mais fortes do que olhar para Deus. É isso que muitas vezes nos falta, olhar mais para Deus do que para as circunstâncias. Ter uma mentalidade muito mais de reino do que uma mentalidade de terra. Tem uma mentalidade muito mais bíblica do que natural. Então esse homem que vive toda essa jornada e tantos feitos, ele também envelhece. Ele também envelhece e chega na sua fase, como dizem aí, a melhor idade. E de repente ele percebe que ele precisa falar. De repente ele percebe que ele precisa instruir. De repente ele percebe que ele precisa dar bons conselhos para aqueles que ainda estão. Então ele resolve juntar todo mundo, os oficiais, juízes, líderes da cidade. Venham todos, eu quero falar com vocês, eu quero instruir vocês. Porque está chegando o tempo e o tempo é próximo, onde naturalmente vai chegar o meu dia de partir dessa terra. E ir por um caminho que todos nós iremos. Então esse homem junta todo mundo ali e ele começa a falar. E ele começa a trazer um relato a respeito de sua vida, ele começa a trazer um relato a respeito do povo. E é tão interessante que ele começa dizendo, muito tempo se passou, depois do Senhor ter concedido a Israel descanso. Sabe, querido, Israel vivia debaixo de muito conflito, debaixo de muita perseguição. Era um povo que vivia o tempo inteiro exilado, um povo que vivia o tempo inteiro separado, é um povo que levantava rapidamente outros deuses e que vivia debaixo de uma escravidão provocada por ele mesmo. Mas de repente Deus dá um período de descanso, Deus dá um período de paz. E ele começa a sua narrativa falando desse período de descanso. Ei, de repente você pode pensar e olhar para tudo que aconteceu essa semana e pensar assim, mas estava tudo tão tranquilo, mas estava tudo tão em paz. É verdade, e continua tranquilo. Porque existem duas formas de você pensar, onde estava Deus naquele momento? Ou você pensa assim, nossa, Deus esteve o tempo inteiro ali e por isso que tudo terminou bem. O cristão que não lê Bíblia, ou o cristão que gosta mais de julgar do que amar e de obedecer, ele vai pensar, onde estava Deus? Agora o cristão que é temente, que é filho, ele vai pensar, Deus esteve ali o tempo inteiro. É muito diferente o olhar que nós temos que ter a respeito das coisas de Deus. Então Josué está ali discorrendo e fazendo as pessoas entenderem, e fazendo eles lembrarem, porque ele faz uma consideração: lembre-se de tudo que ele fez por vocês. E parece que aquilo que nós mais esquecemos é aquilo que Deus já fez por nós. Porque nós estamos sempre cobrando Deus de fazer alguma coisa nova, mas eu não consigo me lembrar daquilo que Deus já fez. Deus já te resgatou da morte. Deus te tirou de um mundo de condenação e pecado e te transportou para um reino de eternidade. De repente Deus tem resgatado sua casa, tua família. Deus tocou em pessoas que você ama. Você já orou sobre coisas específicas e Deus trouxe sobre a sua vida. Mas a gente se esquece. A gente se esquece quem ele é e o que ele já fez. Então Josué começa fazendo lembrar do tempo de descanso. Josué começa fazendo lembrar daquilo que Deus já fez. E aquele que já fez pode voltar a fazer. Aquele que já moveu pode continuar movendo. Aquele que já curou pode continuar curando. Aquele que já libertou pode continuar libertando. Aquele que operou milagres está operando milagres. Então Josué continua e fala ao povo. E por vezes ele cita algumas coisas. E ele fala a respeito de uma terra que vai ser dividida, e ele decreta: essa terra será de vocês. Mas é tão interessante que ele diz: se vocês estiverem debaixo de obediência, se vocês estiverem debruçados no livro da lei, se vocês não se esquecerem, sabe, das tábuas, dos mandamentos, vocês estarão protegidos, vocês estarão guardados. E essa terra que eu estou dizendo que vocês vão tomar, se preocupem, nem são vocês que vão lutar. Ela será dada a vocês. Mas em contrapartida, no final, depois do mais, depois do porém, debaixo da desobediência, ele diz o seguinte: mesmo que vocês lutem, vocês não vão conquistar. Hoje nós vemos pessoas lutando, pessoas querendo, pessoas trabalhando, virando noite, saindo do país, fazendo um monte de coisa para tentar alcançar e não alcançam, porque estão fora da obediência. Estão fora. Agora, de repente, você percebe: meu Deus, por que aquela pessoa conseguiu? Por que aquela pessoa chegou mais rápido? Por que o pódio dela foi diferente do que o meu? Obediência. Temor. Estar escondido debaixo da poderosa mão de Deus é a minha prioridade. Estar debruçado e me alimentando da palavra de Deus é a minha prioridade. Então ele fala a respeito disso: pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos daquela terra que habitam ali. Eu estou dizendo que aquela terra é de vocês, mas fiquem tranquilos, tem povo habitando lá, tem. É como se Josué fizesse, sabe, tivesse ali um déjà vu a respeito do que já acontecer. É uma terra que tem habitantes, e eles são grandes, e eles estão famintos por nos devorar, sim, mas o Senhor está dizendo: não, eu vou dar essa terra para vocês, e vocês nem vão lutar por ela. Eu luto por vocês, eu luto, mas vocês precisam estar escondidos em mim, vocês precisam estar guardados em mim. Sabe, queridos, muitas coisas aconteceram, sabe, naquelas 24 horas que nós vivemos dentro dessa semana, mas no primeiro momento que nós recebemos uma ligação em casa, eu e a Cris estávamos já dormindo, nós levantamos rapidamente, óbvio, pegamos o carro e saímos. E você tem dois movimentos: no momento de pânico, no momento onde você recebe uma notícia ruim, ou você traz tudo para o emocional, ou você traz tudo para o espiritual. Você tem esses dois movimentos. Agora, quem não tem vida espiritual, não consegue levar nada para o espiritual. Você não consegue lembrar daquilo que você nunca ouviu. Você não consegue lembrar de textos que você nunca leu. Você não consegue lembrar de promessas que você nunca leu ou ouviu bíblica. Então você vai tudo para o emocional. E quando nós saímos de casa, entramos no carro, nós dois gritávamos e dávamos ordem ao inferno. E nos poucos minutos que nós levamos de um lugar para o outro, aonde a gente estava indo, nós fomos declarando, nós fomos determinando, fomos lançando palavra, mas nós estávamos gritando como os dois loucos dentro daquele carro, mas nós sabíamos o que estávamos gritando. Nós poderíamos ir para lá simplesmente chorando, decepcionados e pensando no pior. Mas nós resolvemos acionar de uma forma acelerada o mundo espiritual. Você nunca vai conseguir acionar o mundo espiritual se você não criar ele dentro de você. Não vai. Você vai cair no emocional. E o emocional é uma tristeza, meu irmão. Porque não tem como você levantar ele debaixo de uma notícia ruim. É impossível. E é o que José está falando. Se você me obedece, você está comigo, se você está debaixo da lei, fique tranquilo. Os gigantes vão ser derrubados. Os teus oponentes, a terra que eu estou dizendo que é sua, eu derrubo eles. Eu confundo eles. Aquele exército, eu causo confusão no meio deles. Quando você chegar, eles mesmos se mataram. E a terra é sua. Mas você precisa estar escondido em mim. Você precisa estar protegido debaixo das minhas leis. Antigo Testamento, Novo Testamento, Bíblia Sagrada. Por isso, esforcem-se. Esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. A recomendação de Josué é uma recomendação clara. E eu não me importo se você tem 10, 15, 20, 30, 50 anos de igreja. O que importa, meu irmão, é se você tem o mesmo coração do primeiro dia. Não importa quanto tempo você tem de fé. O que importa é quanto tempo você tem de Bíblia e oração durante o teu dia. Não importa quanto tempo que você caminha numa igreja. O que importa é quanto tempo você se dedica para o Senhor diariamente. Porque é esse momento que você dobra o joelho e ora, que nos piores momentos você vai lembrar do que você orou. Que aquilo que foi gerado no secreto vai se manifestar no meio da multidão. É nesse momento. É ali que a história se constrói. É ali que o evangelho é construído. É ali que a igreja de Jesus é fundamentada. Então José está instruindo o povo. Ei, um homem sábio. Um homem que passou por todas as trilhas de liderança. Um homem que passou por todos os momentos. E que momentos que ele passou, querido. E ele para e começa a instruir o povo. E ele fala o seguinte: não se desvie da verdade, nem para um lado, nem para o outro. Não se esqueça das leis. Não se esqueça dos mandamentos. Mas aonde que nós estamos virando especialistas? Nós estamos virando especialistas no quê? No caos, na tragédia. Nós estamos virando especialistas o quê? Em si mesmo. Chega uma hora que você olha para você e pensa assim, cara, mas o que que essa minha, até onde essa minha habilidade me trouxe? Até aqui, e agora? Como que eu vou para o próximo nível? Como que eu saio daqui e vou para lá? Como que eu faço isso? Josué está dando instrução. Josué está falando para o povo. E eu imagino que aquele povo devia estar olhando para aquele grande líder. E se tinha uma coisa que era linda ainda naquele tempo, que hoje nós perdemos muito, foi do patriarcado. Perdemos muito essa consciência de patriarcado. Perdemos muito essa consciência das pessoas que já passaram e trilharam uma jornada de sentar do lado e pedir um conselho. Mas aquele povo tinha ainda essa identidade, respeitava muito ainda. E eu imagino aqueles homens ouvindo Josué e percebendo tudo que ele estava falando e trazendo para o coração, entendendo como deveria ser a sequência da jornada. Esforcem-se ao máximo. Eu gosto muito dessa colocação, esforcem-se ao máximo. Sabe, queridos, agora a pergunta que eu quero que você faça a si mesmo: será que você tem se esforçado ao máximo? Será que a gente tem se esforçado ao máximo? Porque chega um momento da nossa vida que a gente para e começa a olhar para si mesmo e pensa assim: Deus, eu tenho feito tão pouco. Eu tenho feito tão pouco. De repente parece que tudo que você construiu... Mas quando você tem uma promessa, quando você tem algo de Deus apontando para o destino, quando você tem algo que Deus falou e disse assim: ei, não vai parar nessa curva, eu vou te levar até o próximo ponto. Quando você chega na curva e vê o caos, você pensa assim: não. É, Deus só vai falar alguma coisa, que é uma nova direção, porque eu vou continuar. Agora, se você não percebe a promessa, se você não tem uma vida de identidade com Deus, se você não se esforça ao máximo para entender e conhecer o coração de Deus, todo ponto, sabe, de parada parece ser o ponto final. Toda decepção na tua vida parece ser o último ponto. Toda mágoa, toda traição, tudo que alguém fez que te entristeceu parece ser o lugar que você vai ficar, que você vai morar. porque você não lembra de mais nada. Você não tem mais uma palavra de vida, você não tem uma palavra de destino, você não tem uma palavra de futuro. Você morre naquele ponto. Só que ele está dizendo, esforcem-se ao máximo. Ande um pouco mais. Ore um pouco mais. Leia um pouco mais da Bíblia. Conheça um pouco mais o teu Deus. Ame um pouco mais as pessoas que estão perto de você. Sabe, queridos, eu consigo dizer aqui, sem medo de errar, que nessa semana você descobriu que você ama mais algumas pessoas do que você imaginou, sim ou não? Eu tenho certeza. Que você descobriu que você ama mais algumas pessoas do que você imaginava. Pelo coração contristado, sabe, pela dor que você sentiu na alma, às vezes nem conhecendo fisicamente. É Deus dizendo assim, se você se esforçar um pouquinho mais, eu posso fazer um pouquinho mais com você. Se você se aproximar um pouquinho mais de mim, eu posso fazer um pouquinho mais de alguma coisa nova com você. Se esforce um pouco mais, queira um pouco mais, busque um pouco mais. Vocês estão comigo? Não se desviem. Não sirvam nem adorem esses deuses. Não apegue-se, mas apegue-se firmemente ao Senhor. Não se envolvam com as pessoas dessa terra, Josué está dizendo. Sabe, queridos, nós somos chamados e marcados como forasteiros aqui. Nós somos forasteiros nessa terra, estamos de passagem. É como se o próprio Deus dissesse, por que você está tão envolvido com as coisas dessa terra? Por que você está tão envolvido com as coisas deste século? Por que você está tão envolvido? Uma coisa é você desfrutar, outra coisa é você se envolver. Existem coisas que Deus está dando para você desfrutar, só que você está se envolvendo, você está errando. Josué falar ali porque naquele tempo não podia haver as misturas, os casamentos. Mas nesse tempo nós também temos as nossas alianças, com quem você tem feito aliança? A quem você tem dado ouvidos? Quem está colocando coisas no teu coração? Hã? Quem? E ele falou, cuide com as alianças, cuide com quem que você relaciona, cuide com aquilo que você tem se envolvido na terra. Ei, pode desfrutar, não tem problema. Digno é o trabalhador do suor, do seu trabalho, você tem um bom salário, glória a Deus, e você vai ter melhor ainda, e nós falamos aqui nessa igreja sempre, que Deus te abençoe e te prospere em todos os pontos. Agora não se envolva, desfrute. Não deixe isso te tomar. Não deixe isso tirar a tua prioridade, que é buscar Deus. Não deixe. Porque na hora que de repente isso, na hora que acontece algo, querido, na nossa vida, tudo que a gente tem não é suficiente. Mas aquele que nos chamou continua sendo suficiente. Aquele que nos marcou e nos escolheu, ele sempre será suficiente. Não deixe para dobrar os joelhos no caos. Sempre vai ser mais difícil. Dobre os joelhos todos os dias. Não deixe para dobrar os joelhos no caos, porque você não vai nem saber como que se faz. Dobre os joelhos todos os dias e você vai entender o caminho para se achegar ao coração de Deus. Você vai ter intimidade com o chão. Você vai ter intimidade com a cara no pó. A oração é uma arma de ataque, eu já falei sobre isso. Avance sobre os teus inimigos. Josué continua. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhe resistir. Uau! Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Deus tem colocado amor no coração um com o outro, entre nós. Porque ele mesmo diz, você não pode dizer que me ama se você não ama o teu irmão que está do teu lado. A medida, querido, do nosso amor com Deus, ela tem muito a ver com a medida do nosso amor um com os outros. Não diga que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu irmão, do qual você vê todos os dias. A medida do teu amor com Deus é medida pelo amor que você tem pelos teus irmãos. Você que saiu de casa, que veio aqui orar, que veio clamar, esqueçam, não é por uma questão de uma figura pastoral, é um irmão em Cristo. Nós estávamos numa guerra de oração por um irmão que está internado, graças a Deus está melhor. Nós já estávamos orando e clamando por ele. Querido, o movimento da igreja é um movimento de oração, de intercessão, de clamor, de amor, de busca. É esse. E é ali que nós nos alegramos, é ali que nós nos revigoramos. E é isso que José está falando. Ei, você quer ter um futuro glorioso, esteja o tempo inteiro envolvido com as coisas de Deus. No teu trabalho, no teu estudo, em casa, onde você estiver. Seja alinhado com a mente de Cristo. O mais de Josué segue, abre aqui os serviços, dizendo: se vocês se desviarem de um caminho de obediência, a calamidade vai visitar vocês e vocês vão viver na calamidade. A calamidade vai visitar vocês e vocês vão viver na calamidade. De repente você fala assim: pastor, eu tenho vivido de peso em peso. Eu tenho vivido de frustração em frustração. Eu tenho vivido de luta em luta, de guerra em guerra. Pastor, parece que eu estou o tempo inteiro no deserto. Meu irmão, você lembra de um povo que andou o tempo inteiro no deserto? Você lembra? Esse povo fazia o quê? Desobedecia. O cristão não pode estar o tempo inteiro no deserto. O cristão não pode viver de aflição em aflição, porque tem alguma coisa de errado. A única coisa que nos separa de Cristo é o pecado. Quando eu tenho consciência que eu estou pecando e continuo pecando, eu me torno um iníquo. É a iniquidade. Eu sei que é errado e continuo fazendo. E me separo ainda mais de Deus e me torno vulnerável ao inferno. E o diabo que está ali bramando como leão, tentando acessar a nossa vida, vê uma grande porta e uma janela de oportunidade. Agora existe um momento que Deus olha lá e diz assim: não, eu permito que tu toque. Porque Deus quer levar o filho para um outro nível. Pode tocar Jó, vai lá e toque Jó. Levou Jó para um outro nível, passou por um momento de dor, de luto, passou, mas foi levado para uma outra atmosfera. Passamos por um momento de dor, um momento de uma mente, de um coração completamente destruído essa semana, passamos. E virão outras guerras? Virão. Virão as suas guerras que serão as minhas guerras. Virão as minhas guerras que serão as suas guerras. Não tente lutar uma guerra sozinho. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus e, através dessa relação com Deus, saber o que fazer. Não tente lutar uma guerra sozinho. Você não tem todas as ferramentas que precisa. Nós somos um corpo. E eu tenho aquilo que te completa e você tem aquilo que me completa. Esse é o poder da igreja. Então Josué fala a respeito do mas, do porém. E ele abre dizendo: se você desobedecer, se você não estiver debaixo, você não pode ser cuidado. Depois ele lembra novamente: o Senhor fez muitas promessas para vocês, e em nenhuma delas ele falhou. Nenhuma delas. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Nós falhamos. Nós falhamos como pais, como filhos. Nós falhamos como irmãos. Nós falhamos como colaboradores de uma empresa. Nós falhamos como donos de empresa. Nós falhamos. Mas o Senhor não falha. Se uma vez ele disse que é, é. Se uma vez ele falou para, para. Se uma vez ele disse para você avance, avance. Pastor, mas parecia tão difícil, eu parei. Mas ele mandou avançar. Eu sinto que ele mandou avance. Avance. Obedeça ao Senhor em todo o tempo. Esteja com Ele em todo o tempo. Se envolva com as coisas do reino todo o tempo. Nós estamos às portas de ver a maior conferência que essa igreja já fez. Eu tenho falado para vocês. E essa conferência vai falar sobre o quê? Essa conferência, qual é o nome da conferência? Famílias? O diabo tentou tocar onde? É uma guerra espiritual. Tanto é uma guerra espiritual que ela foi resolvida espiritualmente. Ela foi resolvida espiritualmente. Nós resolvemos marcar o nosso tempo e a nossa cidade, toda a nossa região, com essa conferência, Famílias Fortes. Esse ano falando do poder da influência. Sabe por que o diabo está agitado? Sabe por que o diabo está agitado e está querendo fazer coisas, mas ele não pode fazer, não tenha medo do diabo. Não tem. Ele está debaixo dos nossos pés. Ore, declare, unja sua casa Guerreie dentro da sua casa, lance palavras dentro da sua casa. O nome de Jesus é o nome acima de todo nome. E nós declaramos que essa conferência ia te posicionar e te colocar num lugar de influência. O diabo está olhando e está pensando assim: se aquela pessoa se descobrir, se aquela pessoa entender quem ela é, se aquela pessoa descobrir a potência que ela é, vai piorar tudo para o meu lado. Então uma grande guerra espiritual começou. Uma grande guerra e um grande conflito. Se você parar, você é dele. Se você continuar, você vence ele. Não existe a imparcialidade. Diabo, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada, aí tu não mexe comigo, ok? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Queridos, nós servimos ao Deus Altíssimo. Nós somos lavados no sangue de Jesus. É o nome acima de todo nome. É o nome que venceu a morte. E de repente ele vem e diz para você: esteja em mim. Então nós pegamos toda essa tradução de Josué e trazemos para os dias de hoje. E nós percebemos o próprio Deus falando: fiquem escondidos em mim, fiquem protegidos em mim. Pare de brincar com o evangelho, pare de brincar com a igreja, pare de brincar de orar, pare de brincar de ler Bíblia, pare de brincar de ser filho. Pare de me colocar como terceira ou quarta prioridade do seu dia. Pare de se envolver com esse mundo e me deixar para algum momento do teu dia ou quem sabe da tua semana. Pare de pensar que eu só falo contigo no domingo, no culto. Eu estou contigo em todo tempo, em todo instante, dentro do carro, fora do carro, quando você está com os teus filhos, quando você está em casa, quando está no teu trabalho, eu estou ali, eu estou te ouvindo, eu quero acessar o teu coração, eu quero fazer coisas grandiosas com você. É diferente. E ele vem e acende uma paixão nos nossos corações. E eu sigo para encerrar com vocês em Mateus capítulo 10. Jesus está enviando os discípulos. E ele fala em 24: o discípulo não está acima de seu mestre, nem um escravo acima de seu mestre, nem um escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Preste atenção, não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e que o sussurro, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Quanto custam dois pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Não tenham medo! Não tenham medo! Ei! A chamada de Jesus para esses dias é para que nós subamos nos telhados e declaremos isso. E de repente você me vê aqui falando e assim: ai, que medo de falar que o diabo está debaixo dos meus pés. Jesus está dizendo: suba nos telhados e grite isso, que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Faça com que todos possam ouvir, que as pessoas saiam de um mundo, sabe, subjugado, sabe, do mundo de escravidão, e acessem ao mundo onde ele nos chama de filho. Desperta, igreja. Desperta. Desperta para um novo tempo. Desperta para um relacionamento íntimo. Desperta para uma temporada onde nada para você seja mais apaixonante do que amar a Deus. Nada para você seja mais acelerador do que servir ao Senhor. A paixão pela igreja, a paixão pelo corpo de Cristo, a paixão por aquilo que Deus está apontando como destino para nós, como igreja, para essa cidade, para essa região. Eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente parou e começou a analisar, depois do desfecho, a gente começou a perceber, até nisso, as profecias de Deus se cumprindo. Porque é uma promessa, e muitas profecias de Deus sobre Criciúma e região. O Brasil viria. Criciúma seria chamada atenção. As pessoas conheceriam a nossa cidade, a nossa região. Criciúma seria um fluxo de gente vindo e entender o que estava acontecendo aqui. E de repente, querido, o Brasil olhou para Criciúma de novo. Essa semana eu recebi contatos de líderes e pastores do Brasil inteiro e fora do Brasil. E alguns líderes, pastores, me ligaram e falaram: Rob, não é uma coisa inédita em Criciúma, uma coisa inédita no Brasil que aconteceu. Deus está marcando um novo tempo. Deus está acendendo uma nova temporada. Deus está marcando Criciúma como um celeiro de um grande avivamento. A unidade que se trouxe para esse lugar, sabe, os olhos. E eu digo para você, e tenho falado sempre, querido, aquilo que o diabo não pode destruir, ele promove. E ele nos promoveu. Ele trabalhou. É o ímpio que trabalha para o justo. Ele trabalhou. Ele colocou pessoas para nos assistir hoje que nem nos conheciam. E de repente trouxe pessoas aqui nessa noite que nem sabiam que existia igreja das nações em Criciúma. Deus tem algo com essa cidade. Criciúma vai ser conhecido nas nações da terra. Criciúma vai enviar pessoas para as nações da terra. Criciúma vai criar modelos de negócio, escolas, universidades, com base em princípios cristãos, que vão tomar a nossa nação. Escreva isso que eu estou te falando. Mas não seria fácil. Não seria fácil. Fique de pé, eu quero orar com você. Convido nesse instante para que você não desvie sua atenção, feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração, feche teus olhos e comece a pensar o que você pode fazer para melhorar a tua relação com Deus. O que você pode fazer para se aproximar mais do Senhor? O que você pode mudar na rotina do teu dia? O que você pode mudar no relacionamento com os teus irmãos? O que você pode mudar no relacionamento com a igreja? De repente você está aqui há tanto tempo e só assiste tudo acontecer. Você não faz parte, você não serve, você não é apaixonado pelas pessoas que estão chegando, você não chora com arrependimento. Fale com Deus, diga para Ele, seja sincero. Diga assim: Senhor, muda meu coração nisso. Me torna mais sensível, me torna mais, sabe, me coloca mais dentro da promessa, Pai. Arranca o medo no meu coração que às vezes eu tenho de te servir, e a partir de te servir que venha um levante sobre a minha vida do inferno. Pai, arranca esse medo do meu coração, me faz entender que quanto mais eu estiver em Ti, mais eu estou guardado. Quanto mais eu estiver em Ti, mais eu estou protegido. Fale com Ele, abre o teu coração para Ele, para que você saia daqui nessa noite ainda mais prostrado, para que você saia daqui dessa noite comprometido, sabe, com uma entrega ainda maior, fale com Ele.
Deme porque se eu estou guardado por quem não. Seu nome é as promessas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
Ah, Pai, vai tocando corações aqui nessa noite. Arranca todo medo, Senhor Deus. Arranca toda tensão do coração e da mente dos teus filhos. Ah, Pai, acende a chama do teu Espírito. Envia-os, Senhor Deus, para o seu melhor destino. Envia-os, Pai, para o seu melhor destino. Doce Espírito, toca corações aqui nessa noite. Ah, toca, Senhor Deus, toca vidas aqui nessa noite. Arranca toda a angústia do coração, arranca todo o medo. Tira essa pessoa desse lugar que ela acha que é o ponto final e não é. Foi só uma aflição, foi só uma dor, mas não é o ponto final. Ainda tem mais, ainda existe uma porção dos céus. Ainda existe um desenho de Deus para você, mas você precisa se voltar para Ele. Você precisa se voltar para Ele. Não é o ponto final. Não é a dor final. Essa é a dor que você precisava sentir para se achegar a Deus. Essa é a frustração que você tinha que passar para se achegar a Ele. Vem, Deus, e faz a tua vontade. Toca corações, transforma realidades aqui nessa noite.
Temer por quê?
Arranca todo medo.
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é.
Essa é uma noite especial. É uma noite que Deus está marcando a igreja. Foram os primeiros cultos depois de uma marcação de Deus. Deus está te chamando para uma nova temporada. Deus está te chamando para uma nova versão do agir e do mover dele. Deus quer transformar a tua vida nessa noite. Sabe, queridos, não é sobre religião, é sobre Jesus. De repente você está aqui nessa noite, você está ouvindo a palavra. E você está pensando, como que eu faço para me alinhar com isso? Como que eu faço para começar a me alinhar com a palavra de Deus? Qual é o mapa para eu seguir para eu conseguir ter uma vida alinhada com os propósitos dos céus. O primeiro passo para tudo isso é que você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque quando você confessa Ele como Pai, Ele te confessa como Filho. É bem verdade que foi Ele que nos escolheu e por isso Ele nos trouxe aqui e colocou você para nos assistir em casa. Ele nos escolheu, mas eu preciso aceitar a escolha. Eu preciso aceitar que eu fui escolhido por Deus. Senão eu vou sempre achar que eu posso estar por aí vivendo uma vida de modo aleatório. Mas essa noite o Senhor quer te dar o início da jornada. Não sou eu, Robson, não é a Igreja das Nações, é o Senhor, é a Escritura, é a palavra de Deus que diz que todos que o receberam como Pai, todos que o receberam, Jesus como Filho, recebem uma jornada de vida e de eternidade. Eu quero que nessa noite você esteja aqui num lugar seguro para tomar uma decisão segura. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, que a Bíblia em Apocalipse fala. Mas nessa noite eu sinto que eu preciso. Eu quero iniciar uma nova jornada na minha vida. Eu quero iniciar uma jornada onde eu não esteja apenas apoiado na alma e na emoção. Eu quero iniciar uma jornada onde eu tenha para quem recorrer. Eu quero iniciar uma paixão por Jesus, pela igreja. Porque é muito pequeno aquilo que eu conquisto ao redor de mim. Eu quero confessar Jesus como Salvador nessa noite e começar um novo tempo. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e que nunca o fez, levante sua mão porque eu quero orar por você. Pastor, eu nunca, glória a Deus, aleluia, eu nunca tomei essa decisão, mas eu quero tomar, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, vem correndo. Se você não levantou a mão ainda, mas quer, vem aqui, vem aqui. Essa é a sua noite, o Senhor desenhou isso para você. Você foi chamado por Deus para estar aqui nessa noite. Vem aqui correndo, vem aqui correndo. Assim como a palavra diz que o Senhor nos escolheu, Ele trouxe você aqui para algo novo, Ele trouxe você aqui para uma jornada nova. Vem aqui correndo, vem aqui, saia do seu lugar e venha. Um novo tempo está nascendo, um novo tempo está nascendo. Deixa o Espírito de Deus fluir em você, através de você. Saia do seu lugar, deixa o Espírito te tocar. Venha, venha, venha correndo, saia do seu lugar e venha correndo aqui. Eu sei que tem pessoas que querem tomar decisão nessa noite, que querem começar uma nova jornada, que querem começar um novo tempo, que querem ser abraçados, que querem enxergar que existe um novo, sabe, uma nova atmosfera, um novo desenho para suas vidas. Vem correndo aqui para frente. Era Massuiei. Noite de salvação, é noite de salvação. Ei, aquilo que o diabo não pode destruir, ele promove. Vem, Espírito Santo, se move com liberdade em nosso meio. Se move com liberdade em nosso meio. Aleluia. Levante suas mãos para cá, igreja. Querido, enquanto eu estiver orando, Você pode sair do teu lugar e vir correndo aqui na frente, porque eu sei que tem mais gente aí escondida. Você pode vir correndo aqui na frente, porque hoje é o teu dia, é o dia que o Senhor escolheu para você. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Natália no livro da vida. Transborda ela com o teu amor. Pai, escreve o nome de Ana no livro da vida. Derrama, Paizinho, de uma porção nova sobre sua vida nessa noite. Pai, escreve o nome de Jonatas no livro da vida. Ei, o passado ficou para trás e tudo se fez novo. Pai, escreve o nome de Simone no livro da vida. Enche e transborda com teu amor, com a tua graça. Derrama, Paizinho, de um bálsamo novo. Pai, escreve o nome de Simone no livro da vida. Um novo tempo nasce hoje, uma nova temporada nasce hoje. Ah, Jesus, surpreenda ela nesses dias. Pai, escreve o nome de Isaac no livro da vida. Acende, Senhor Deus, um novo tempo e uma nova jornada em nome de Jesus. Escreve, Pai, o nome de Letícia no livro da vida. Derrama, Paizinho, de um azeite novo, de uma alegria incontrolável no seu coração. Pai, escreve o nome de Maria no livro da vida. Enche ela com a tua presença. Usa ela dentro da sua geração. Pai, escreve o nome de Camille no livro da vida. Cuida, Senhor Deus, desse coração e dessa mente, que seja uma potência nos céus. Pai, escreve o nome de Deusa no livro da vida. Transborda ela com teu amor. Enche ela com teu espírito. Pai, escreve o nome de Elisângela no livro da vida. Ah, uma nova jornada nasce hoje. Uma nova temporada nasce hoje. Em o nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Mateus no livro da vida. Transborda ele com teu amor. E leva ele para uma nova estação de fé. Senhor, marque essas vidas, abrace e envolve, e que a igreja de Jesus abrace e celebre essa noite.
Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás proteger. De novo, eu creio em ti. Pra temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de novo.
Dê um forte aplauso a Jesus e enche esse lugar de adoração. Pode ser melhor. Ele é merecedor. Ei, aquele que venceu continua vencendo. Nada pode contra a igreja de Jesus. Nós vamos terminar essa noite celebrando e cantando. Eu te chamo aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos celebrar e cantar. Nada pode contra a igreja. Venha, vem.
A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os heróis não pararam. A igreja do
Senhor. Vem, igreja, aqui pra frente, vamos celebrar.
O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
A perseguição.
Peraí. Para. Como é que é o nome dele? Kleber, o que lá? Para. O cara do programa. Esquece. Passou a piada. Que vergonha é essa aqui? Cadê os líderes dessa igreja? Vem aqui à frente, todos os líderes dessa igreja. Quero todos... Felipe, eu estou falando aqui na frente, Felipe. Cadê os líderes dessa igreja? Cadê? Cadê os pastores dessa igreja? Cadê os discípulos dessa igreja agora? Por que que vocês estão indo... Ô, Simon, por que que tu está parado aí, Simon? Eu vou chamar pelo nome. Nós estamos celebrando a igreja aqui. Ei! Bora!
A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou.
Nós entramos na nova temporada. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E é lindo aquilo que Deus está fazendo, querido. Que venham os milhares dos milhares. Que venham as famílias. Que sejam fortes, indestrutíveis em Deus. Nós abençoamos Criciúma, nós abençoamos as cidades vizinhas, nós abençoamos o nosso estado, nós abençoamos a nossa nação. Em o nome de Jesus, Pai, toma conta dos teus. Envia-nos, envia-nos, envia-nos. Ei, usa-me a mim, Senhor. Eis-nos aqui. Aponta o destino e nos envia, Senhor. Cumpre com teu propósito em cada um de nós. Cumpre com teu propósito em cada um de nós. Ei, ninguém pode parar a igreja de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Eu te abençoo, abençoo a tua casa, abençoo a tua família. Que você seja próspero em tudo aquilo que colocar as mãos. E que o Espírito Santo de Deus te guie em todos os teus passos. Aqueles que creem, digam!